Jesus, caminho, verdade e vida, queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, queremos ver Jesus.
Leitura do livro do Gênesis. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor.
Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece.
No Senhor, toda graça e redenção.
Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temos, em vós espero.
O Senhor, toda graça e redenção.
No Senhor põe a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora.
graça e redenção.
Espere, Israel, pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa.
No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção.
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Mesmo se o homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhos para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação.
Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desse décimo domingo do tempo comum, desse ano B da liturgia, nos coloca diante da realidade de sombra que está presente na existência humana. Nós temos uma existência que é ameaçada pelo mal, pelo pecado. Mal é a formulação filosófica desta experiência, desse, digamos assim, existencial negativo que envolve a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, nós somos colocados também diante de uma realidade maior, mais ampla, mais forte, que é a realidade da graça, da misericórdia de Deus, que vence o pecado. Então, não temos só um existencial negativo que povoa a existência do ser humano, mas nós temos um existencial de graça, que nós podemos dizer crístico, né? Marcados pela presença da graça que nos vem através de Jesus Cristo, Filho de Deus, que entrou nesse mundo. Ouvimos a primeira leitura tirada do livro do Gênesis, capítulo 3, neste relato simbólico daquilo que nós chamamos de pecado original. Não é qualquer religião ou sistema de compreensão da existência humana que teve a coragem de dizer que nós somos pessoas dilaceradas. A primeira leitura diz isso. O cristianismo nunca nos iludiu quanto a isso. Através de um relato simbólico, nós percebemos a situação do ser humano. O ser humano que se afastou de Deus, que foi desobediente, né? Desobediência significa não dar audiência à palavra de Deus que nos criou. Nós não fomos feitos pela palavra de Deus. Deus disse: faça-se, e foi feito, né? Só que o ser humano achou-se autossuficiente e quis ser o árbitro do bem e do mal para si mesmo e para os outros. E ao escolher ser o árbitro do bem e do mal, nós nos desviamos do projeto de Deus e introduzimos na criação boa e bela que Deus fez a experiência do sofrimento e da morte como nós a experimentamos, como dilaceração, como divisão. Olha a situação do ser humano. Em relação a si mesmo, é um ser humano inseguro. É um ser humano que se esconde, né? Ele tem vergonha porque ele está nu, né? Então é um ser humano que não lida muito bem consigo mesmo. É um ser humano que não lida muito bem com o diferente. Vejam o que fazem aqui o homem e a mulher, Adão e Eva. Quando Deus interroga Adão, onde estás? Eu me escondi porque ouvi seus passos no jardim e tive vergonha porque eu estava nu. Por quê? Como é que você sabe que você está nu? Por acaso você comeu do fruto da árvore que eu proibi? Que diz Adão? Foi a mulher. Né? É próprio do ser humano não, assim, não assumir muito a sua própria responsabilidade. Jogou o homem, jogou para a mulher. A culpa é da mulher. Aliás, ironicamente, a gente pode até pensar que ele quis colocar a culpa até no próprio Deus. Foi a mulher que o Senhor colocou do meu lado. Né? Não só foi a mulher, mas foi a mulher que o Senhor colocou do meu lado. Né? E Deus pergunta a Eva, e Eva disse, não, foi a serpente. Né? Estava aí no paraíso também, né? A serpente. E nós vemos então esse diálogo e essa palavra do Criador em relação à serpente, que é uma palavra de esperança. Porque diz que essa serpente vai tentar, vai ter uma inimizade, uma luta. Né? Mas essa serpente vai tentar morder o calcanhar da humanidade. Né? Há uma inimizade entre a descendência da mulher e a serpente. Né? Ela tenta morder o calcanhar, mas nós sabemos que morder o calcanhar não significa tirar a vida, não é? Quer dizer, há uma fragilidade, há uma debilidade, mas a mulher, a descendência da mulher, esmaga a cabeça da serpente. Né? Então nós vemos que há uma vitória da humanidade pela graça de Deus, pela promessa do Criador. Então é um relato simbólico, naturalmente, mas indica já uma vitória do bem, né? Uma derrota daquilo que nos fragiliza. No Evangelho, hoje proclamado, capítulo 3 de São Marcos, nós vemos um dia cheio na vida de Jesus. Ele estava em casa, depois que já tinha despedido uma certa multidão, e novamente uma outra multidão se ajunta, gente que vem para ser curada, gente que vem para ser libertada dos demônios, gente que quer ser ouvida, acolhida, amada. E Jesus e seus discípulos não têm tempo para comer. Né? E os seus, então, familiares ficavam espantados. Ele está fora de si. Vejam como o ministério de Jesus, a atuação de Jesus, encontra oposição, resistência, dificuldade de aceitação, começando pelos próprios familiares de Jesus. Pelos próprios familiares de Jesus. Então nós vemos que realmente este mundo é um mundo que resiste ao bem, à verdade. Então não é um mundo, digamos assim, neutro. A grande ilusão dos seres humanos é achar que esse mundo é neutro, e que nós não temos maiores problemas, não. Os problemas é por causa dos políticos corruptos, é por causa disso, e a hora que eles estiverem fora, está tudo beleza. O problema está dentro de cada um de nós. Né? O cristianismo tem a coragem de dizer que existe uma contaminação. Né? Existe o que nós chamamos de pecado. Então, todos nós somos necessitados de redenção, de salvação. Todos precisamos. E isso é uma luta contínua. A serpente continua tentando morder o calcanhar. Né? É preciso, sem a graça de Deus, nenhum de nós permanece de pé. Nenhum de nós é capaz de fazer o bem. Nenhum de nós é capaz de perseverar na direção do bem. A vida é um combate, né? Um combate da fé. Um combate onde nós voltemos a ter já a segurança de sabermos que a sentença já foi dada. Deus já venceu e jogou fora o príncipe deste mundo. Foi o que Jesus diz no Evangelho de São João em determinada passagem, né? Antes da sua paixão. O julgamento chegou. O príncipe deste mundo vai ser lançado fora. O homem forte, né, que está dominando, né, ele vai ser lançado fora. Pois bem, então Jesus tem dificuldade no seu ministério. Também aquelas autoridades religiosas fazem uma acusação diante do bem que ele está fazendo, da expulsão de demônios, das curas. Ele está agindo por Beelzebu, né? Nome feio, né? Significa príncipe das esterqueiras, né? Beelzebu, né? Então, ele está agindo pelo príncipe dos demônios. Querem desacreditar Jesus. E Jesus desmonta essa afirmação com três argumentos. Primeiro, um reino dividido contra si mesmo, né? Se Satanás expulsa Satanás, então ele já está derrotado, né? É contraditório pensar que eu expulso os demônios por causa de Beelzebu. Primeiro argumento. Segundo, né? Ninguém entra numa casa para saqueá-la se não amarra o homem forte dessa casa, né? Ele está falando veladamente que ele, quer dizer, a sua missão é essa. Ele amarrou o homem forte que estava dominando este mundo, né? Ele amarrou o mal, né? Então ele vence, chegou o mais forte, né? Então é pelo dedo de Deus que ele expulsa os demônios. Jesus então mostra que é uma nova realidade. Depois, ele diz, olha, todos os pecados vão ser perdoados. Todos, até as blasfêmias. Só tem um pecado que não tem perdão. Não é por deficiência de Deus ou porque Deus quer ser mais rigoroso com determinado pecado. É porque nós não aceitamos a força de Deus. Quando a pessoa recusa a força de Deus, a força de perdão do próprio Deus, né? Então esse é o pecado contra o Espírito Santo, é rejeitar a ação salvadora de Deus. E é isso que ele estava dizendo, é isso que vocês estão fazendo. Jesus estava no mundo expulsando o mal, fazendo o bem, vocês estão rejeitando a força salvadora, né? Então é um pecado que fica sem perdão, porque você não acolhe o perdão de Deus que está sendo oferecido, ninguém vai ser perdoado à força, não. Para sermos perdoados, é preciso que nós queiramos, que nós seguremos na mão de Deus, que nós estendamos a nossa mão, que haja da nossa parte um gesto de acolhida, de liberdade, de acolhida da graça de Deus. Sempre seremos salvos pela graça de Deus e não por nossos méritos, mas temos que aceitar isso, nos abrirmos a isso. Ninguém vai entrar no céu obrigado, forçado, né? Vai entrar no céu se realmente aceita, acolhe a graça, o perdão de Deus. E novamente vem a informação, olha, chegaram aí seus parentes, estão lá fora chamando. E Jesus então se dirige àqueles que o estavam ouvindo. Portanto, se dirige a nós, que estamos reunidos hoje em assembleia litúrgica, ouvindo a palavra de Deus e celebrando a Eucaristia. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é a minha família? Quem são meus parentes? E olhando para aqueles que o ouviam, Jesus disse, aí está minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus parentes. Jesus está dizendo para cada um de nós, meus queridos irmãos, vejam como é consolador, que nós somos da sua família. Na exata medida em que nós damos audiência à palavra de Deus, ouvimos, não ouvimos simplesmente com o ouvido, mas acolhemos na nossa vida, acolhemos com fé, aí nós nos tornamos integrantes, membros da família de Jesus. Então aqueles que se reúnem semanalmente, alguns diariamente, para ouvir a palavra de Deus, para acolher essa palavra em sua vida, são membros da família de Jesus. São mãe irmãos, irmãs, parentes de Jesus. É isso que nos consola. Então, se por um lado a liturgia de hoje nos coloca diante do realismo da sombra que povoa a existência humana, nos coloca também diante da perspectiva esperançosa, otimista, realista, da misericórdia, da graça, da salvação que nos é oferecida na vida, na paixão, na morte e na ressurreição de Jesus. E não há proporção, não são duas forças, atenção, nós não somos dualistas, não são duas forças que estão se degladiando. É o que diz Paulo na carta aos Romanos, não hoje: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há proporção entre o pecado e a graça. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que aceitam a pessoa, o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso é que na segunda leitura de hoje, segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que nós, embora estejamos sendo às vezes perseguidos, sofrendo e tal, a nossa consolação cresce em Cristo. A nossa confiança cresce, porque nós sabemos em quem colocamos a nossa esperança. Então, a mensagem de hoje, no fundo, é uma mensagem de muita consolação. O amor, a misericórdia de Deus são muito maiores do que as nossas faltas, do que as sombras que povoam a existência humana. Todos nós podemos sair vitoriosos de todas as tentações que nos acompanham ao longo dessa vida, na medida em que dermos audiência à palavra de Deus e a acolhermos em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.